Obrigado, senador Suplicy. Eu pretendo, na semana que vem, senador, e já de pronto digo que já estou com saudade do senhor o ano que vem, porque, infelizmente, o senador Suplicy, um dos melhores parlamentares que conheci em toda a minha vida política, não estará conosco o ano que vem, devido ao resultado do processo eleitoral. Parlamentar íntegro, competente, tanto que, e algumas vezes que ele não estava no plenário, eu perguntava e me diziam, ele está fazendo palestra na África, na Ásia, na Europa, na América Central, falando da importância do projeto da renda mínima para estender a todos o direito de receber esse benefício consagrado já por iniciativa dele em alguns países. Eu, gentilmente, pediria aos companheiros aqui presentes que batessem palma para mim, que batessem palma.
Muito obrigado. Gentileza, senador Paulo Paim e todos os senhores e senhoras. Muito obrigado.
Segurando a emoção do momento, pela homenagem simbólica que fizemos ao senador Suplicy, e também aos milhares de lutadores do Aegos, eu pretendo, na semana que vem, fazer um pronunciamento onde vou demonstrar a minha preocupação com algumas propostas que estão sendo mais do que apresentadas, votadas, quer no Supremo, quer nessa Casa, e também com a participação do Executivo. Por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Supremo acabou de decidir que quem não deposita o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço só terá que pagar para o trabalhador os últimos 5 anos. Isso é um incentivo às pessoas não depositarem o Fundo de Garantia, porque antes ele pagava os últimos 30 anos. E agora ele não paga, deixa de pagar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e vai pagar somente os últimos 5 anos. Eu, sinceramente, estou preocupado com essa decisão do Supremo. Apresentei um projeto exatamente na contramão dessa decisão, dizendo sim que quem não depositou o Fundo de Garantia do Trabalhador vai ter que pagar pelo menos retrocedendo a 3 décadas, porque é inadmissível, o cara não paga e é beneficiado de não pagar o período que a lei mandava por uma decisão do Supremo que agora vai ser os últimos 5 anos. Tem uma outra proposta que eu vou aprofundar, é uma que diz que o trabalhador usando o EPI, o equipamento de segurança, não tem mais direito ao adicional de insalubridade e periculosidade. Então, por exemplo, um próprio piloto do avião não terá direito mais a nenhum adicional, não tem risco de vida. Um soldado, um policial que sobe e enfrenta no conflito, não importa se no grande centro, numa favela, uma quadrilha, não terá mais o adicional de risco de vida, porque ele tem ali o capacete e os coletes de segurança. Alguém dentro de uma fábrica, numa fundição, que usa o capacete, botou o áscara, que é a máscara, ou óculos, também não terá direito mais a especial? Isso tudo está me deixando perplexo. E uma outra medida também, que eu vi recentemente, que diz que se tu tem alguma dívida no banco e você for demitido, o banco pode pegar todo o teu dinheiro para ele até a sua rescisão de contrato. Onde é que nós estamos? Se continuarmos a caminhar nesse sentido, vamos voltar ao regime da escravidão. E por isso falei, e tem mais coisas além dessa, a terceirização desenfreada, sem limite, tudo poderá ser terceirizado, adeus CLT, adeus direito dos trabalhadores. Então a preocupação que estou tendo é muito grande, mediante os documentos que estou recebendo, e entendo eu que o movimento sindical brasileiro deveria fazer, inclusive, um congresso nacional, nem que seja no meio de maio, mês do trabalhador, para refletir sobre tudo isso. Está vindo aí com muita força, amparado nos 3 poderes, queramos ou não, a flexibilização direta do direito dos trabalhadores. E flexibilizar, para quem fica assim, flexibilizar o que, que é? É ser mais flexível? É retirar direito dos trabalhadores. A retirada de direitos dos trabalhadores. Por isso, temos que estar em estado de alerta. A luz amarela acendeu em relação ao direito dos trabalhadores. Recebi ontem, inclusive, um documento muito bem formulado por um articulista, não vou citar a fonte, dizendo que aposentado e pensionista não tem que se queixar, não, que o salário dele está muito bom. E eu passo pelas ruas por onde eu ando, o cidadão me diz, eu ganhava 10 salário mínimo, estou ganhando 1, estou ganhando 2, se ganhava mais, ganhava... Enfim, perdeu mais que 90% do benefício. E esse articulista está chegando na mão de todos os senadores, dizendo que os aposentados e pensionistas estão muito bem. Pode estar muito bem na casa dele. Se o pai dele for um juiz, se o pai dele for um ex-deputado, se o pai dele for um ex-desembarcador, se for um ex-ministro, se for um ex-presidente desse ou daquele poder, pode ser. Mas me dizer para mim que assalariado brasileiro que está aposentado não teve defasagem de até 80% dos seus salários, está mentindo. Está mentindo, eu digo aqui da tribuna, vou vir com esse documento que eles estão espalhando para todos os senadores e vou fazer o contraditório, porque não é verdade. A situação dos aposentados e pensionistas é lastimável, tanto que os presidenciáveis, por pressão popular, tiveram que se posicionar. E ambos disseram, e a presidenta foi a vitoriosa, que conversaria com o movimento social e sindical para ter uma política de recuperação dos benefícios dos aposentados, uma política para os aposentados e também mudanças profundas no fator previdenciário. Por isso, faço esse alerta. Mas esse é um discurso que farei ainda na semana que vem. Mas quero aqui, senhor presidente, fazer um registro que eu achei importante de um movimento da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná. FITEP, que encaminhou para mim material relativo ao seminário Repensar o Mundo do Trabalho e Elevar o Protagonismo da Classe Trabalhadora. Esse seminário aconteceu no dia 29 de agosto desse ano, em Curitiba. Fui convidado para estar lá. Infelizmente, não pude participar. No entanto, encaminhei um vídeo falando isso que falei aqui e muito mais sobre a importância desse debate. Fui informado de que 200 de dirigentes sindicais de várias partes da região estiveram nesse seminário. Também foi marcante a presença de várias federações de outros estados, de uma bancada ativa, dos aposentados e de outras entidades. Todos estavam dispostos a debater o mundo do trabalho e as perspectivas do movimento sindical. Várias entidades compuseram a mesa. Professor Carlos Lessa, Toninho do JAP, José Calixto Ramos, presidente da CNTI e da Nova Central, Tiago Pinto, da CTB, Denilson Pestana, da Nova Central Sindical de Trabalhadores, Marcelo Santos, da CSB, Zanetti, da Força Sindical, Vicente Silva, da FESEP, Geraldo Haltin, da FETROCONSPAR, Antônio Feria, da FTA, Marcos Presato, da FIEB, e Dalva Seltzer, da Federação de Empregados da Saúde. A carta que recebi diz que ficou comprovado no seminário a necessidade da participação das lideranças sindicais na vida política, nos municípios, nos estados e no país, sendo imperativo que o movimento sindical dê um passo adiante na luta pela ocupação dos espaços na sociedade. Ou, senão, os nossos direitos, o direito deles, como aqui eu já destaquei, estarão sendo surrupiados. Segundo a FITEP, o conteúdo do seminário, seus palestrantes e o método pedagógico adotado permitiu a todos uma nova percepção da realidade e instiga a ação política com maior clareza do que, de fato, está acontecendo até o momento. Fico feliz com a notícia, porque esse também é o meu entendimento. A Federação dos Trabalhadores na Indústria do Paraná frisou: esse encontro foi um passo importante para despertar esse gigante que está adormecido, que é o movimento sindical brasileiro. Repito, para despertar este gigante que está adormecido, que é o movimento sindical brasileiro. Confesso, companheiros aéreos, que ainda esta semana, quando tive um debate sobre a liberação dos dirigentes sindicais de forma remunerada, e me disseram, vejo como ponto chegamos, que vocês estavam lá fora, eu digo, vocês estão totalmente enganados, eles fizeram uma vigília de mais de 40 dias e foram muito poucos os que vieram aqui. Agora estão mais uma semana lá no Salão Verde para ver como estão desinformados alguns dirigentes. Que estão... Aí ele entendeu, pediu desculpa até depois, e disse que se faria presente no apoio aqui ao Aéreos. Enfim, aqui diz: temos que despertar esse gigante adormecido que é o movimento sindical brasileiro, se quisermos, não só em palavras, mas em ação concreta e planejada, mudar a correlação de forças nas instâncias de poder da sociedade em prol daqueles que produzem, que trabalham, que é a classe trabalhadora brasileira. Senhor presidente, além desse registro, eu ainda quero fazer um outro aqui, que eu considero também importante, que trata sobre o Dia Nacional do Profissional Técnico de Segurança no Trabalho. 27 de novembro é o Dia Nacional do Técnico de Segurança do Trabalho. Eu fui técnico de segurança no trabalho. Eu combatia os acidentes porque entendia eu, e ali eu comecei a minha caminhada na vida política, que quem perde com o acidente é o homem, é a mulher. Quem perde é o trabalhador. O empresário, o investidor, ele pode ter problema na máquina, pode ter problema do lucro, que diminui a produção. Mas quem perde o braço, quem perde a perna, quem perde a vida é o trabalhador. Por isso eu destaco esse Dia Nacional da Segurança do Trabalho. E eu falo aqui hoje fazendo uma homenagem a esses profissionais, o técnico de segurança do trabalho. É uma profissão regulamentada através da Lei 7410, de 27 de novembro de 1985. Esta lei foi regulamentada através do decreto número 92.530, ainda na época do presidente Sarney. Suas atribuições são definidas por portaria do próprio Ministério do Trabalho. Trata-se de uma categoria profissional diferenciada que possui seu registro profissional junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para seu pleno exercício profissional. São, portanto, trabalhadores que atuam na linha de frente na luta pela promoção e execução da proteção ao trabalho e que caminham na busca de objetivos que assegurem condições dignas de segurança a todo o assalariado. Trata-se de uma categoria profissional diferenciada de grande importância. No entanto, esses profissionais já desempenhavam suas funções muito antes dessa data, uma vez que a prevenção é fundamental e lá estavam eles quando eram chamados. Além de atuarem na prevenção do agente de trabalho, o técnico de segurança do trabalho é a única categoria reconhecida por lei, entre outras, que integram o serviço especializado em segurança e saúde no trabalho. Zelam pela integridade física e mental da nossa gente, do trabalhador. Dessa forma, auxiliam o empregador a fim de criar um ambiente laboral que seja adequado às normas de segurança no trabalho. Senhor presidente, para isso, eles precisam analisar os processos de trabalho, identificar os fatores de riscos de acidente e doenças do trabalho. Também cabe ao técnico elaborar e executar medidas que são recomendadas para a prevenção, enfim, para evitar o acidente do trabalho. Estudam as condições de segurança no local de trabalho. Fazem análise da segurança das máquinas. Há uma preocupação permanente para que, de fato, o trabalhador use o equipamento de segurança, seja o óculos, seja o capacete, seja a máscara, seja o coturno, seja a bota, seja o colete de segurança, mas isso em nenhum momento, vai fazer com que eles deixem de ter o direito, esse trabalhador, à aposentadoria especial e ganhar os adicionais. Porque se não querem pagar os adicionais, eliminem as áreas de risco. Daí eu concordo. Bom, o serviço não é periculoso, não há insalubridade, não há serviço penoso, né? não há, consequentemente, nenhum agente que prejudique a saúde dele. Daí tudo bem. Mas enquanto os agentes que trazem prejuízo à sua saúde e risco à sua vida ali existirem, tem que pagar os adicionais. Senhor presidente, quero adiantar aqui a minha fala e, por isso, quero lembrar a importância desses profissionais. São realizadas diversas atividades pelo país em alusão a essa data no dia que eu aqui citei. Há necessidade de fortalecer cada vez mais esse serviço, que é a prevenção ao acidente, e onde o principal sujeito nesse encaminhamento é o técnico de segurança no trabalho. Destaco que também, no caso das empresas, devem tratar a prevenção como parte integrante de suas atividades e de seus negócios, onde, através do sistema de gestão, contemple a busca de ambiente seguro de trabalho, conforme determinou o 18º Congresso Mundial sobre Segurança no Trabalho, promovido pela OIT, realizado em Seul, Coreia do Sul. Uma dessas necessidades também é de poder contar com o apoio e a iniciativa de todos os poderes constituídos. Senhor presidente, queremos aqui lembrar que, além de almejar o objetivo da categoria, que é a prevenção, evitar acidente, podemos todos, colaborar de forma positiva na redução dos acidentes de trabalho no país, vindo com isso trabalhar cada vez mais em políticas de segurança e saúde e no trabalho, e no próprio Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, ambos sancionados recentemente pela Presidenta da República. Essa bandeira é prioritária para toda a categoria. Senhor presidente, quero também destacar que esse movimento na busca de valorizar os técnicos de segurança no trabalho visa também tirar o Brasil de uma posição incômoda. O Brasil fica entre os 5 países que mais têm acidentes no trabalho no mundo. Há quem diga que é o segundo, há quem diga que é o primeiro, há quem diga que é o terceiro. Eu prefiro dizer, então, que fica, lamentavelmente, entre os cinco países do mundo onde há mais acidentes no trabalho e onde mais morre gente devido às condições precárias do trabalho. Enfim, parabéns a todos os técnicos de segurança do trabalho pela sua data festiva, que trabalham em defesa da segurança e saúde de todos os trabalhadores, que acreditam e apostam em dias melhores, novas conquistas, lutando contra o preconceito e até atitudes antiéticas, que principalmente por novas e evoluídas conquistas de direitos, que eles possam assim definitivamente buscar a sua independência e cada vez mais proteger os interesses do trabalhador numa condição de trabalho onde as condições sejam seguras, e que esse técnico de segurança, quando ele mandar parar uma máquina, quando ele mandar parar um setor, ele não seja, muitas vezes, como acontece, até sendo demitido. Demitido por quê? Porque ele disse que naquela área não há condições de trabalhar com segurança. Aí ele manda parar o setor. Aconteceu comigo isso. E aí, o que acontece? Como ele não tem estabilidade no emprego, ele acaba sendo demitido. Parabéns ao técnico de segurança no trabalho de todo o Brasil. Sucesso para todos, que sejam bem-sucedidos na missão de prevenção de acidentes em todo o país, e para isso, com certeza, vocês contarão sempre com o nosso apoio aqui no Congresso e o apoio de toda a classe trabalhadora. Estamos juntos na batalha e nas lutas que hão de vir, sempre pensando em melhorar as condições de vida dos nossos trabalhadores. Por fim, senhor presidente, faço somente um registro rápido aqui. Estive reunido aqui no Senado com a diretora jurídica adjunta da Associação Nacional dos Defensores Públicos, senhora Marta Beatriz Tedesco Zanquim. Ela, em nome da diretoria da ANADEP, me entregou uma nota técnica em apoio ao projeto de lei do Senado 554/2011, de autoria do nosso colega senador Antônio Carlos Valadares. O projeto prevê a obrigatoriedade da apresentação do réu preso em juízo no prazo de 24 horas. Esta apresentação, denominada audiência de custódia, servirá para o controle da legalidade da prisão provisória e também para a verificação e o combate às torturas. A matéria já teve parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, e aguarda agora a principal decisão, que será na CCJ. Senhor presidente, senador Suplicy, a nota técnica da ANADEP apresenta uma série de recomendações e preceitos de convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Como militante dos direitos humanos, me vejo na obrigação e com satisfação de ler esse documento, que é rápido a leitura. A finalidade da audiência é a de verificar a legalidade da prisão, nisso compreendida a verificação do respeito à integridade física do preso e mental, devendo o juiz tomar medidas asseguratórias da dignidade fundamental do ser humano, se o caso aponta o documento. A matéria envolve diretamente as atividades da Defensoria Pública, na medida em que força, por força do que determina a Lei Federal 11.449, de 15 de janeiro de 2007, a instituição deve receber cópia integral do auto de prisão em flagrante, acompanhada de todas as oitivas colhidas no prazo de 24 horas. É nesse sentido, a alteração proposta pelo nobre senador Valadares via o PL 554/2011 afetará sensivelmente atividades da Defensoria, até porque a grande maioria das pessoas presas em flagrante delito em nosso país não possui meios para custear o pagamento dos honorários advocatícios, sendo atendida somente pela Defensoria Pública. O atendimento imediato à pessoa detida é uma recomendação internacional dos direitos humanos, pois é um instrumento de prevenção de combate à tortura. Uma pesquisa ampla em 5 estados brasileiros, documentou 64 casos de tortura, tratamento cruel, desumano e degradante, em sua grande maioria, ocorreram na abordagem policial. Termino, senhor presidente, dizendo: os resultados desse estudo foram divulgados em cartas abertas ao governo brasileiro, conforme o projeto Pensando o Direito. Meus parabéns aos defensores públicos que querem que quem for criminoso, que responda pelo que fez, mas querem também assegurar o direito à defesa a todos e tortura, como a gente lembra da ditadura, ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Era isso, obrigado, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos.